11:07, estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição. Eu tenho a satisfação de receber o secretário Miroslau Bailac, secretário de Saúde de Cascavel. A gente tem acompanhado números bastante positivos e alguns questionamentos também, e de forma muito democrática, de forma aberta, ele está aqui para que a gente possa abordar alguns temas, e você, ouvinte, pode participar da entrevista. Você pode interagir aqui conosco, você pode mandar a sua pergunta, tem uma dúvida, gostaria de fazer uma pergunta ao secretário de Saúde de Cascavel, Miroslau Bailac, encaminha para cá, no WhatsApp 991-37-7533. Inclusive, o secretário vai estar na segunda-feira, a gente vai antecipando por aqui algumas informações para os ouvintes, e eles já vão se inteirando de alguns fatos. Na segunda-feira, acontece a prestação de contas da Secretaria de Saúde do último quadrimestre. Secretário, bom dia, obrigado pela presença aqui, pleno feriado, poderia estar descansando e está nos atendendo aqui na CBN. Obrigado pela presença.
Bom dia, José Roberto, bom dia, ouvintes da CBN. Neste feriado de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, né, padroeira do Brasil, a minha santa de reverência, eu considero a mãe maior. Então, realmente, a gente precisa elevar os nossos pensamentos aos céus, agradecer pelo bem-estar que nós vivemos no país, principalmente nesse momento em que há uma convulsão mundial, tanto ali na região de Israel e da Palestina, quanto principalmente na Ucrânia, que já está entrando no segundo inverno de guerra e realmente as pessoas tem sofrido muito. Então a gente precisa rezar para pedir que a paz se restabeleça, assim como está aqui entre nós.
Eu gostaria que o senhor falasse inicialmente sobre alguns indicadores. O Ministério da Saúde tem colocado aí alguns indicadores em relação às mais diversas cidades, e Cascavel tem aparecido bem, não, secretário?
Sim, sem dúvida alguma. O Ministério da Saúde, que é o que é responsável pela política de saúde no país, junto com as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais, tem indicadores, vários indicadores, mas tem um indicador muito importante que se chama indicador do Previne Brasil. Através desses indicadores, pontos-chave, você tem a possibilidade de observar se a saúde está no caminho correto num determinado município, no estado, no país, ou se precisa fazer ajustes. E nesses indicadores, 7 deles são os principais. Cascavel está muito, muito bem, com um crescimento muito acentuado em relação ao quadrimestre, ao segundo quadrimestre, por exemplo, de 2021, quando eu ingressei na Secretaria Municipal de Saúde, e o último quadrimestre agora de 2023. Só para você ter um exemplo, um dos indicadores é a quantidade de consultas pré-natal realizadas nas gestantes. Esse é um indicador de extrema importância porque as nossas mãezinhas, né, as mães do nosso futuro cidadão, elas precisam ter todo aquele acompanhamento de pré-natal dentro da maneira mais correta possível. Então, esse indicador de número 1, só para você ter exemplo, no quadrimestre lá no segundo de 2021, nós estamos com 34% desses atendimentos. Chegamos agora a 70%, sendo que a meta nacional é de 45%. Nós estamos quase dobrando a meta nacional. Então, Cascavel com 70%, o estado do Paraná com 64%, o Brasil com 53% a média, e municípios brasileiros com o mesmo porte que Cascavel com 45%. E nós estamos, como disse há pouco, com 70%. O indicador 2, que é a quantidade de gestantes com exames de sífilis e HIV realizados, lá no quadrimestre inicial de 2021, estávamos com 63%. Hoje batemos 89% e a meta é 70%. Cascavel está com 89%, o Paraná com 79%, o Brasil com 73%. E municípios do mesmo tamanho, municípios brasileiros do mesmo tamanho de Cascavel, com 68%. Vamos aí para atendimentos odontológicos, por exemplo, a nossa meta é de 69%, né, a meta nacional é de 69%, e Cascavel, que tinha 18% lá em 2021, chegou a 74% agora. Esses são números excelentes de crescimento e que demonstram ao Ministério da Saúde, mas principalmente a nós, que a nossa política está no rumo correto, está dando resultado, e a própria população tem oportunidade de observar Claro que temos nossas dificuldades, né? Diárias surgem dificuldades, mas que está crescendo em todas as áreas. Seguindo nos indicadores, por exemplo, na quantidade de cobertura de sítio patológico, a meta é 45 e nós estamos com 35. Esse indicador está baixo ainda, mas nós subimos de básicos 13% e chegamos agora quase ao indicador que a nível nacional seria de 45. Mas assim mesmo estamos melhores do que o estado do Paraná, que tem 25%, o Brasil, que tem 26%, e municípios do nosso porte com 22% e nós com 35%. Finalizando agora, por exemplo, na vacinação, né? Nós tínhamos um indicador ali em 2021 de 39%. Chegamos agora a 90%. Quer dizer, acima do Paraná, acima do Brasil, acima dos municípios do nosso porte. E finalizando, por exemplo, hipertensão, os pacientes com hipertensão com consulta realizada e exames solicitados e pressão aferida. Nós passamos de 12% em 2021 a 35% agora. Na questão dos diabéticos, nós passamos lá do quadrimestre segundo de 2021 de 20% para 33 agora. Então, está tudo crescendo, os indicadores mostram, nós aumentamos a quantidade de consultas médicas e de enfermagem disponibilizadas à nossa população. Nós passamos no final do ano passado de uma média de 2 mil consultas realizadas entre as unidades básicas e as unidades de pronto atendimento para 3.400 consultas médicas por dia, José Roberto. Todo santo dia, 1% da população de Cascavel passa por nossas unidades de saúde. Que não foi nesse período que eu estou há 2 anos na secretaria. Tem que reconhecer que isso foi um trabalho de toda a gestão, desde o início da gestão do prefeito Leonardo Paranhos, né, e do trabalho do Rubens, que foi secretário então, depois com o trabalho do Tiago Stefanello, que foi na sequência, e que permitiram que fossem construídas 20 novas unidades de saúde, dobrando o número de unidades disponibilizadas à população de Cascavel, e eu que tive a alegria e a vantagem agora de estar inaugurando. Só eu, no meu período, nós entregamos 13 unidades novas, além das reformadas. Então, realmente a população já observa isso, né? Com excelentes números de que está andando muito a saúde de Cascavel, e por isso esses indicadores também refletem em todo o Ministério da Saúde, na Secretaria de Estado da Saúde e nos demais órgãos que controlam isso, principalmente o cidadão que depende desse atendimento.
Estamos conversando com o secretário de Saúde, Miroslau Bailac. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos colocar algumas perguntas. A Karine nos acompanhando, muito obrigado. Quem está nos acompanhando também, o Fernando. O Genésio, ligado aqui na 93.9, muito obrigado. Josias também nos acompanhando. O ouvinte pode interagir aqui conosco, pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 991-37-7533. Quem mais está fazendo perguntas aqui? O Edilson, né, também perguntando. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre as vacinas. Tem aí a campanha de multivacinas, tem a questão da HPV, é isso, para as meninas, a importância das vacinas, e a população está procurando mais vacinar os filhos, procurando mais se vacinar ou não?
Olha, é uma pena, né? Nós vivemos, infelizmente, no Brasil com muito modismo, né? É o dia da moda disso, o dia da moda daquilo, e infelizmente isso tem refletido também nas vacinas. Estamos agora, iniciando a partir da próxima segunda-feira, uma campanha de multivacinação aqui no município de Cascavel, objetivando principalmente os menores de 15 anos de idade. Crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, atenção, pais, né? Há necessidade que vocês observem isso, busquem a sua unidade de saúde mais próxima da sua casa. Qualquer uma das nossas 47 unidades de saúde terá as vacinas disponibilizadas. Quais vacinas? Por exemplo, a vacina pentavalente. A pentavalente é uma vacina extremamente necessária que precisa ser dada para as crianças e adolescentes. A vacina da polio, a vacina do HPV. O HPV, o papilomavírus humano, né? O vírus que acomete os órgãos sexuais, acomete, por exemplo, na mulher o colo do útero e no homem a glande. Quando que você deve tomar a vacina contra o HPV? Na idade entre 9 e os 14 anos de idade. Por quê? Porque se você não tomar a vacina e tiver o HPV, você pode desenvolver o câncer do pênis ou então o câncer de colo de útero lá pelos seus 35, 40 anos de idade. Então, esta vacina é a que faz a melhor prevenção para que você não corra esse risco. Então, chama a atenção dos pais, das mães, que infelizmente não levam seus filhos na idade dos 9 aos 14 anos tomar a vacina do HPV, porque dizem o seguinte: ora, minha filha só tem 9 anos, é uma criança, ela não tem relação sexual. Não é para esse motivo. Tem que tomar a vacina antes de começar a relação sexual, tanto da mulher quanto do homem. Porque se você não fizer essa vacina, você pode ser responsabilizado pela sua filha ou seu filho quando tiver 40 anos, vai dizer assim: puxa vida, todo mundo sabia que tinha que tomar a vacina do HPV, meu pai e minha mãe não me levaram e eu estou com câncer agora de colo de útero ou da glande do pênis. Então, não seja você o responsável, né, de um câncer lá na vida adulta do seu filho. Leve agora a menina e o menino entre os 9 e 14 anos, durante esse período de multivação ou fora dele, para tomar a vacina do HPV. Também uma outra vacina que está dentro desse mutirão, a vacina da meningite, que nós temos casos esporádicos aí na nossa região, inclusive aqui em Cascavel, e essa vacina está indicada para os adolescentes dos 11 aos 14 anos de idade. Mas, Zé Roberto, na multivacinação nós não esquecemos dos adultos. Os adultos precisam tomar vacina da febre amarela, principalmente aqueles que eventualmente viajam para locais onde ela existe com mais força. A tríplice viral, nós temos caso de sarampo girando já por aí, então precisamos proteger. Então, os adultos têm direito a tomar essa tríplice viral. A da hepatite B. A hepatite B é um vírus que acomete o fígado e pode sim produzir cirrose ou câncer de fígado. Quer dizer, uma vacina resolve isso, uma simples picada de uma substância química que vai ajudar o seu organismo a produzir defesas contra esse vírus, você não toma e você corre esse risco. Também da influenza, da gripe, né? Do Covid, que tem pessoas aí que não tomaram o seu reforço, principalmente idosos, e muitas crianças não foram vacinadas por terem pais relapsos, e indo na conversa de fake news, dizendo que não deve tomar vacina. A vacina do Covid que está aí, que é produzida através do RNA mensageiro, fez com que a sua criadora, a doutora Caricó, ganhasse o Prêmio Nobel de Medicina este ano, né, por ter feito esse trabalho. Essa vacina está estudada há mais de 40 anos. Não é nenhuma novidade, as pessoas vão na conversa fiada de que vão virar jacaré, aquela coisa toda, tomando a vacina, né? Está errado, tem que seguir as orientações das autoridades sanitárias, as orientações médicas, o que a gente tem comentado agora, não tem problema algum você tomar vacina. A vacina não é nada mais, repito, do que uma substância química, né, que induz o seu organismo a produzir o exército de defesa contra aquela doença que você tomou a vacina. Por isso que tem que ter essas aí. Tétano, por exemplo, as pessoas esquecem que tem que fazer um reforço a cada 10 anos, Zé Roberto, para não ter tétano. E tétano você consegue, às vezes, num prego enferrujado, num arame, né, que você se corta o dedo ali um pouquinho e pode ter, desenvolver um tétano por coisas simples, por coisas bobas. Então, vamos lá, do dia 14, na verdade começa na segunda, né? Até o dia 28 de outubro, essa multivacinação em todo o nosso município, sendo que no sábado, dia D, os nossos servidores perderão o seu sábado ali para disponibilizar para todos os munícipes de Cascavel um mutirão do dia D, no dia 21 de outubro. Então, vamos lá, gente, levem os seus filhos, levem os adultos, levem as crianças, para que todo mundo fique feliz.
Dezenas de mensagens aqui, secretário. Enquanto o senhor estava falando, estava observando algumas perguntas. O César, o Giovanni participando aqui conosco, o Jair do Santa Cruz, o Darcy do Esmeralda, o Jorge, que é lá do Floresta, o Flávio, do bairro Cataratas. A gente tem observado que quanto mais investe, mais pessoas têm aparecido para buscar o atendimento. Algumas deixam, inclusive, o plano de saúde. A gente tem acompanhado e destacado isso também. Mas três ouvintes aqui fazem menção à história das ambulâncias. A gente comentou aqui rapidamente, o prefeito se manifestou a respeito, as medidas que foram tomadas, mas agora com mais calma, o que, que de fato aconteceu? A situação, ela é crítica, nós temos alguns gargalos na saúde que precisam ser resolvidos, embora os indicadores sejam positivos quando a gente falava sobre os dados do Ministério da Saúde.
A questão das ambulâncias, e que aconteceu na segunda-feira passada, foi uma conjunção de fatores, né? Nós tínhamos, as compras no município são realizadas de forma centralizada e tinha uma licitação de pneus em andamento e essa licitação teve um atraso. Então, isso levou a um gasto exagerado, quer dizer, chegamos num ponto em que nós precisávamos trocar pneus e aí pararam algumas ambulâncias. Mas não só por causa de pneus, como nós temos 170 veículos na Secretaria Municipal de Saúde, nós precisamos fazer as manutenções, né, periódicas nesses veículos. Então, nós tivemos duas ou três ambulâncias que pararam efetivamente por questão de pneus, que não tinha como trocar, né? Porque não tinha licitação e não pode fazer dispensa de licitação de pneu, o Tribunal de Contas não deixa, porque é um bem comum, ele só aceita uma licitação pura, não pode fazer dispensa, não pode comprar de outra maneira, né? Não tem jeito. Então essas pararam, eu tinha outras que pararam por questões mecânicas, então estavam nas oficinas finalizando o conserto, e tanto que foram entregues na própria segunda-feira, na terça nós já tínhamos 4 ambulâncias entregues da oficina, e essa conjunção de fatores levou a um movimento da Câmara de Vereadores que foram até mim saber o que estava acontecendo. Expliquei para eles que nós tínhamos 6 ambulâncias em funcionamento, né, das nossas 16, então, ambulâncias, 17 ambulâncias, tinha 6 em funcionamento, as demais estavam paradas por questão de pneus e por questão de manutenção nas oficinas. Não prejudicou o serviço, porque 6 ambulâncias conseguiam fazer o serviço que, lembro a todos, nós triplicamos no último ano. Nós estamos fazendo cirurgias eletivas, levando pacientes para operar em Nova Aurora, em Céu Azul, em Corbélia. Isso se é feito com ambulância, que o paciente operado tem que voltar de ambulância. Então aumentamos muito o funcionamento das ambulâncias e, por uma questão pontual, aconteceu isso na segunda-feira. Na terça-feira nós já colocamos 3 novas ambulâncias que nós tínhamos recebido, estavam na empresa que entrega ambulância, porque pelo edital elas que tinham que emplacar, nós aceleramos esse processo, entregamos essas 3 novas que já começaram a funcionar ali na quinta, na sexta-feira o prefeito fez essa entrega oficialmente, porque 2 delas eram do deputado Márcio Pacheco, que tem mais 4 para vir aí, e uma era do município, comprada com os nossos recursos. Então já colocamos essas 3 mais funcionando, hoje estamos com 13 ambulâncias funcionando, inclusive essas novas, né, fazendo o trabalho normal, sem problema algum, não houve prejuízo para ninguém. Pontualmente um outro paciente ali precisou trocar a hora dele ser transportado. Houve muito buchicho, muita politicagem em cima disso, mas essa questão de ambulâncias é importante porque já na sequência nós acionamos o deputado Nelsinho Padovani e ele foi até ministra da Saúde, Nízia Trindade, né, doutora Nízia Trindade, e veio com uma portaria nas mãos de mais 2 ambulâncias, trazendo recursos no valor de R$660 mil, nos entregou ontem esta portaria e nós já iniciamos o processo, ontem mesmo, um processo de licitação para adquirir mais 2 novas ambulâncias. Isso deverá acontecer tão logo o processo de licitação ocorra. Independente disso, todos conhecem, eu já disse isso, até acredito que disse aqui, que eu tinha um projeto de até no mês de agosto do ano que vem, colocar em funcionamento, no mínimo, entre 25 e 30 ambulâncias para Cascavel, que é o que, na nossa conta, nós necessitamos para que tenhamos uma tranquilidade na questão do transporte sanitário. Então, estamos aí com 20 ambulâncias, né? Vem aí mais 2 ambulâncias novas do deputado Padovani, devem chegar essas 4 ambulâncias que faltam ainda do Márcio Pacheco, que já está em andamento, e seguramente nós vamos ter aí entre 25 e 30 ambulâncias até o ano que vem.